passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Produção e apresentação, José Carlos Sigmaringa.
Termina em agosto o prazo estabelecido pela lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos para as prefeituras de todo o país acabarem com os seus lixões. A partir dessa data, deveriam começar a funcionar aterros sanitários com a deposição ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. A nova Lei do Lixo, aprovada em 2010, estabelece novas normas para coleta, separação, reutilização e reciclagem dos diversos tipos de resíduos produzidos pela sociedade. Mas 91% dos municípios brasileiros ainda não elaboraram nem mesmo os planos de gestão, passo inicial para a implementação do novo modelo de tratamento do lixo. A Comissão de Meio Ambiente do Senado criou uma subcomissão temporária para acompanhar a implementação da Lei do Lixo. O relator, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, defende a prorrogação do prazo para as prefeituras começarem a operar os aterros sanitários. Para Hollenberg, as prefeituras não têm dinheiro para realizar o investimento por conta da diminuição dos repasses para o Fundo de Participação dos Municípios.
Lamentavelmente, nós vamos ter que prorrogar os prazos, já que a grande maioria dos municípios não fizeram o plano de gestão de resíduos sólidos e nem terão condições de acabar com os seus lixões, como prevê a legislação.
Além da falta de recursos, o coordenador de meio ambiente da Confederação Nacional dos Municípios, Valtemir Goldmeier, aponta outra razão para as prefeituras não implementarem a nova Lei do Lixo.
A gente não tem gente qualificada, engenheiros sanitaristas, engenheiros dessa área, que pudessem assessorar os municípios a fazer seus planos.
No Distrito Federal, as autoridades do meio ambiente garantem que vão cumprir os prazos da lei. Está sendo finalizada a licitação para a implantação e operação do novo aterro sanitário, a um custo anual em torno de 36 milhões de reais. O subsecretário de Resíduos Sólidos da Secretaria do Meio Ambiente do DF, Paulo Celso dos Reis Gomes, promete que o aterro sanitário de Brasília começará a funcionar até junho.
Então a nossa expectativa, se nada der errado, é que até maio para junho esse aterro sanitário está entrando em operação.
O que é que diferencia basicamente, né, de um lixão para um aterro sanitário?
Um lixão, você pega uma área qualquer e começa a lançar lixo, entulhos e tal, e depois de um tempo aquilo começa a formar uma montanha de lixo, né? E isso vai virando um lixão. Você não fez nenhum tipo de estudo de como é que deveria ser feita uma obra de engenharia para receber esse material. Ele contamina o solo, contamina a água, né? E a água do subsolo por causa da percolação dos materiais. O material orgânico, ele entra em decomposição. E isso, além de gerar o chorume, ele vai também gerar gases para contaminar o ar. Então o lixão, ele contamina as três formas possíveis de poluição que existem do ser humano na Terra. O lixão, ele dá conta, né?
É.
Ele contamina o solo, a água e o ar. Geralmente é um local onde tem catadores trabalhando a céu aberto, em contato direto com lixo, sem segurança, sem um local digno de trabalho. Você tem crianças, você tem animais, você tem vetores, tem urubus. Já um aterro sanitário é um local que foi planejado, né? Ele foi escolhido o local para ser colocado. Ele é feito um projeto de engenharia, que é uma equipe especializada em fazer isso aí. Esse projeto, ele geralmente é baseado numa pequena escavação, né, do terreno, num terreno que aguente o peso do lixo que vai ficar ali em cima.
Sim.
Você impermeabiliza isso com uma camada de argila de meio metro, depois você vem com uma manta de plástico, depois você vem com terra e só então você começa a botar lixo.
Sim.
Esse lixo é colocado e é feito todo um sistema de tubulação dentro dessa célula que a gente fala de lixo, que é você faz a drenagem do chorume, que é esse líquido que percola por causa da digestão do material orgânico. Então você coleta esse chorume, que vai vir também cheio de metais pesados, essas embalagens que tem tinta, elas vão soltar esse material, vão lixiviar esse material.
Sim.
Esse material vai para um local onde vai ser tratado esse chorume, ele não é lançado diretamente em nenhum córrego, nenhum rio. Além disso, você faz a cobertura do lixo o tempo todo, né, no mínimo diariamente, você cobre o lixo que foi colocado com terra e faz uma compactação desse lixo.
Sim.
E aí você vem com a rede de drenagem de gases. Então você capta e coleta esses gases que são lançados aí também pelo tratamento biológico do lixo, da parte orgânica, e esses gases têm que ser no mínimo queimados, mas em alguns lugares eles são tratados e até aproveitados para gerar energia elétrica. Então, esse projeto de engenharia, todas as instalações são previstas, todos os equipamentos, né? Você vai trabalhar com tratores que foram pensados para aquele tipo de serviço, com aquele peso necessário para dar compactação no solo e a compactação no lixo, e você opera o tempo todo para minimizar esse potencial de contaminação do solo, da água e do ar. Então, sempre tem um pouco de poluição? Tem, porque você está mexendo com lixo. Mas, por exemplo, você não vê o lixo, você não sente o cheiro do lixo, você não vê nenhum tipo de ave sobrevoando, não tem catador lá dentro. Parece que é uma mineradora, né? O pessoal coloca o lixo, cobre de terra e fica um trânsito de tratores e caminhões.
Agora, o senhor falou inicialmente que o que tem que ir são os resíduos do lixo, quer dizer...
Os rejeitos
do lixo.
Isso.
Quer dizer, no aterro sanitário teria que ter um processamento, um reaproveitamento de parte desse lixo?
O que está previsto na Política Nacional é exatamente isso. Você não pode pegar o lixo e enterrar. Você tem que, entre coletar o lixo e enterrar, tem que ter algum tipo de tratamento no meio.
Sim.
O que está previsto para o DF, já foram licitados 4, serão licitados mais 8 centros de triagem para os catadores de material reciclável poderem fazer o seu trabalho de retirar recicláveis, né? Com catação em esteira. Hoje em dia eles fazem isso a céu aberto no lixão. A situação de trabalho é uma situação indigna. Eles vão estar dentro de um galpão, com telhado, com vestiário, refeitório, banheiro. Tem todo o maquinário para fazer o transporte e movimentação dessas cargas e para fazer a prensagem desse material para comercialização. Um segundo tratamento, hoje Brasília tem 2 usinas de compostagem de matéria orgânica. É uma na L4 Sul e a outra no PSU, na Ceilândia. Essas 2 usinas, hoje juntas, elas conseguem recepcionar 700 toneladas por dia aproximadamente. A gente tem uma geração de quase 3 mil, né? São 2.700 toneladas. Então, a proposta do governo é fazer a reforma dessas 2 usinas, de forma a aumentar a capacidade delas de processamento de material. No mínimo, vamos dobrar, né? Então, nós teremos aí 1.500 toneladas por dia passando pelas usinas de compostagem e as 500 toneladas da coleta seletiva passando pelo processo de triagem com as cooperativas de catadores. Daqui a 2 anos, isso não acontece do dia para a noite, né? Iniciando a operação no aterro sanitário, junto com a coleta seletiva. A coleta seletiva começa agora em fevereiro, mas as centrais de triagem só entram em operação em agosto, mais ou menos. Com a reforma das usinas de reciclagem, de compostagem, que está prevista para o ano que vem, 2015, nós teríamos aí 30% sendo enterrado sem tratamento. Os outros 70% com tratamento, né?
Então a coleta seletiva, ela vai ser implantada agora em todo o DF?
Em todo o DF. O SLU já assinou os contratos com as empresas, né? Então foram 4 contratos. São caminhões especiais para coleta seletiva, só para coleta seletiva. Não entra outro tipo de resíduo naquele caminhão, né? Vem agora uma campanha de esclarecimento à população, deve começar a circular a partir da semana que vem. E até o final do mês de fevereiro, esse serviço de coleta seletiva, que vai ser porta a porta, os recicláveis, né? No dia e horário que for avisado, na região administrativa, no prédio de cada um, na casa de cada um, esse serviço começa agora no meados de fevereiro, final de fevereiro.
O manejo ambientalmente adequado do lixo pressupõe a colaboração da população. Para que o sistema funcione bem, é importante que em cada casa haja separação do lixo orgânico, que será destinado à compostagem, dos recicláveis. É o que explica o diretor adjunto do Serviço de Limpeza Urbana de Brasília, Hamilton Ribeiro.
Todo mundo deve ter na sua residência 2 lixeiras. Uma onde você vai colocar o lixo orgânico normal e na outra onde você vai colocar os recicláveis. Entenda por recicláveis o papel limpo. Claro, se o papel estiver sujo de gordura ou com qualquer outro material, ele vai para a área do orgânico. Os recipientes, garrafas PET, se possível, já enxaguadas para tirar o resto de refrigerante ou de algum outro tipo de líquido que tenha dentro. Destampada é uma característica interessante porque a tampa é de uma qualidade de plástico superior ao resto da embalagem, né? E o mesmo tratamento deve ser feito com as embalagens Tetra Pak. Elas também devem ser depositadas destampadas e sem o conteúdo líquido que tem dentro. Então plástico, lata, tudo esse material vai dentro da lata de lixo dos recicláveis e o resto vai na lata de lixo dos orgânicos.
E é recomendável que a população faça uma pré-lavagem dessas embalagens?
Exatamente. Se por acaso você pratica a lavagem com acúmulo de água na pia, aquele acúmulo de água na pia é suficiente. Então a enxaguada, mesmo que seja com a água da lavagem dos pratos, para que não tenha um gasto excessivo de água, isso já aumenta muito a qualidade do material que vai ser aproveitado depois.
Cerca de 60% a 70% do volume de lixo do DF é composto por resíduo da construção civil, mais conhecido como entulho de obra. No próximo programa, vamos falar sobre a reciclagem do entulho, que tem várias utilidades. Até lá!
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, com José Carlos Sigmaringa. Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção, Rádio Senado.